Dizer que é uma tarefa muito difícil para mim, muito complexa, em meia hora, poder falar sobre a responsabilização de agentes políticos e de alto e ocupantes de altos cargos públicos, porque, por certo, o ordenamento jurídico brasileiro, a estrutura do Estado brasileiro é distinta da portuguesa, as origens portuguesas, as origens latinas do sistema brasileiro é fundamental e, por certo, há muitos pontos de contato, de interseção e de absoluta harmonia entre os dois sistemas, porém há peculiaridades que às vezes impedem a apreensão total da problemática brasileira ou portuguesa. De qualquer forma, eu opto nesse momento, nessa meia hora, de fazer um sobrevoo bastante rápido, ligeiro, sem me permitir aprofundamentos verticais em temas específicos, para que os senhores tenham alguma ideia de como evolui no âmbito do Tribunal de Contas da União, em particular, a questão da responsabilização subjetiva dos agentes políticos e dos altos ocupantes de cargos públicos. Primeiro, é dizer que o sistema Brasil é uma federação complexa de três níveis, há um ente central, a União, estados, municípios, e nós temos, então, um sistema mais complexo de interlocução estatal, há uma interpenetração de competências materiais, legislativas, o que torna o sistema brasileiro, nesse aspecto, mais complexo que o português. E, por certo, também há uma distribuição de competências legislativas, mas com enorme centralização no âmbito da União, do ente central, que detém, sem dúvida, a primazia, a preponderância, tanto no âmbito material quanto no âmbito legislativo. Dos 5.600 municípios brasileiros que são entes da federação, grande parte dele é absolutamente dependente financeiramente do ente central, da distribuição, da transferência de recursos financeiros pelos fundos de participação de municípios, por transferências voluntárias, por meios de convênios. E, portanto, a tarefa do Tribunal de Contas da União é uma tarefa de fiscalização da aplicação do orçamento federal, mas, com certeza, nós temos, as nossas competências estão muito ligadas ao dia a dia dos municípios, dos estados, porque grande parte deles são absolutamente dependentes de programas públicos, de transferência de recursos federais. Isso dá ao tribunal uma perspectiva extraordinária do que acontece no Brasil. Apesar de ser um tribunal de contas da União, do ente central, ele é, sem dúvida, detentor de uma posição privilegiada para interferir e observar o sistema da despesa pública, das receitas e despesas públicas no Brasil. Bem, eu estou no TCU desde 1992, eu sou servidor de carreira, fiz concurso para ministro substituto e ascendi ao cargo de ministro, e, sem dúvida, eu tenho uma perspectiva evolutiva do funcionamento do tribunal desde 1992, e eu posso dizer que hoje nós estamos numa situação muito distinta daquela em que observei na minha entrada no tribunal. Hoje, se vocês olharem os acordos do Tribunal de Contas da União, há muitos ministros de Estado, ex-presidentes da República, que foram responsabilizados pelo tribunal por atos administrativos de gestão financeira, orçamentária, patrimonial. Algo muito diferente do que ocorria em 1992, depois da Constituição de 88, depois de um governo militar durante 20 anos, em que, por certo, houve uma mitigação das competências do Tribunal de Contas. E o período pós-88 é um período de oxigenação do Estado democrático de direito, de ampliação enorme das competências do Tribunal de Contas, do sistema Tribunal de Contas no Brasil. Há 32 tribunais de contas no Brasil, tribunais de contas estaduais, alguns de municípios. E o legislador de 1988 foi muito pródigo, muito fértil em imaginar um modelo de tribunal de contas que é, sem dúvida, uma amálgama entre um modelo latino, de Portugal, Espanha, França, e um modelo anglo-saxão das controladorias gerais, das ouvidorias gerais, auditorias gerais. Então, nós temos, na verdade, um modelo de Tribunal de Contas da União muito poderoso, com competências muito fortes, que exigem que o Tribunal analise a gestão financeira, orçamentária, patrimonial e operacional sob o prisma da legalidade, legitimidade, economicidade, o que torna, sem dúvida, a tarefa do tribunal muito difícil e muito complexa. Bem, por certo, há que iniciar esse debate, esse seminário, deixando bem clara a diferença entre atividade política e administrativa, isso é conhecido por todos. E, por certo, o Tribunal de Contas, o sistema Tribunal de Contas é um sistema de controle administrativo, que incide sobre a atividade administrativa, e por isso é importante dizer que a atividade política, estrito senso, não é suscetível de controle pelo Tribunal de Contas da União. Obviamente que os atos políticos têm grande magnitude discricionária, são adotados por agentes legitimados pelo voto, e estabelecem e concretizam os grandes objetivos da República Federativa do Brasil, que estão estabelecidos de forma macroscópica no artigo 3º da nossa Constituição: diminuir a desigualdade social, regional, implementar a justiça. Essas decisões tomadas pelos legitimados pelo voto devem ser, entretanto, implementadas, operacionalizadas. E aí surge a atividade administrativa para viabilizar a sua implementação. Se o Brasil vai construir uma usina nuclear, é preciso estabelecer um estudo de viabilidade técnico-econômica, fazer um projeto básico, realizar uma licitação. Aí surge o controle administrativo incidente sobre a atividade que vai implementar as decisões políticas. E o que está acontecendo e vem acontecendo ao longo de 1988 para cá é um recrudescimento, um aumento, uma verticalização e uma especialização do controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre atividade administrativa. Ou seja, nós analisamos com mais expertise e qualificação os estudos de viabilidade técnica e econômica que embasam as decisões políticas, os projetos que viabilizam a implementação dessas decisões políticas, e muitas decisões políticas são paralisadas porque elas são insuscetíveis de concretização na via administrativa. Dou um exemplo. Na gestão da presidente Dilma Rousseff, houve a decisão política de se construir um trem de alta velocidade entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O Tribunal de Contas fez análise do estudo de viabilidade técnica e econômica do projeto básico e verificou uma série de irregularidades, de falhas. E, ao final, ao ver do Tribunal de Contas, aquele projeto não era viável ambientalmente, tecnicamente e economicamente. Colocou isso para o governo, que insistiu na realização da licitação. A licitação foi deserta, em grande medida, pelas críticas que foram colocadas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal recomendou a mudança do modelo. Houve uma mudança de modelo, nova tentativa de licitação, novamente deserta. E, afinal, houve o abandono dessa decisão política. Ela não foi implementada. Em nenhum momento o Tribunal adentrou o terreno político de larga discricionariedade que deriva dessa decisão de se realizar, no caso, o trem de alta velocidade. Mas é preciso que seja, ao se tomar uma decisão política, é preciso demonstrar que ela está embasada em critérios técnicos, econômicos, ambientais, que permitam a sua concretização. Então, o Brasil vive hoje essa enorme tensão, que é a crítica às decisões políticas na esfera administrativa feita pelo Tribunal de Contas e por outros tribunais que hoje estão aparelhados com corpo técnico muito qualificado, especializado em cada um dos segmentos de atuação do Estado, que estabelecem as críticas administrativas para a implementação das decisões políticas. Então, vejam, para que um agente político possa ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas, é claro que um agente político responde na esfera penal, na esfera civil ou administrativa, no âmbito do Poder Judiciário. Ele, assim como você, assim como em Portugal, há crimes de responsabilidade, e que são infrações político-administrativas que podem levar à perda de cargo de agentes políticos, como o que ocorreu com a presidente Dilma Rousseff. Ela foi condenada pelo Senado Federal à perda do cargo num processo de impeachment, que é um processo de apuração de um crime de responsabilidade. É óbvio que essa esfera de responsabilização ela existe não só para o presidente da República, mas para outros agentes políticos prefeitos, governadores, ministros. Mas é óbvio que eu vou tentar focar de forma mais direta na responsabilização dos agentes políticos e dos ocupantes de altos cargos públicos pela jurisdição de contas, pelo Tribunal de Contas. Então, eu dizia que um agente político só será condenado pelo Tribunal de Contas da União ou dos Estados se ele praticar ato administrativo. O nosso controle é objetivo. Ele não olha a natureza do cargo ocupado pelo agente, sim a característica do ato praticado pelo agente. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas da União condena, sem dúvida, prefeitos, chefes do Poder Executivo dos municípios, na grande maioria dos casos, porque não conseguem os prefeitos prestar contas dos recursos repassados em transferências voluntárias da União para o município. E o prefeito tem um dever jurídico administrativo de prestar contas desse repasse de recursos. Muitas prestações de contas são deficientes, não são passíveis de serem aprovadas pelo tribunal e resulta daí a condenação massiva de agentes políticos, os prefeitos, chefes do Poder Executivo dos municípios, pelos diversos tribunais de contas. Essas condenações, elas têm efeitos patrimoniais, as contas são julgadas regulares, eles são condenados em débito, podem ser aplicadas multas proporcionais ao débito. Há uma lei eleitoral brasileira, alterada pela famosa lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular no Brasil, ela determina a inelegibilidade por um período de 8 anos daqueles que tiveram contas julgadas irregulares. Essa lei da ficha limpa criou uma revolução no Brasil, porque grande parte desses prefeitos se tornou inelegível pela simples rejeição das contas pelo sistema Tribunal de Contas. Esse é um tema que está sendo muito discutido no Brasil. A lei da ficha limpa determina a inelegibilidade como consequência jurídica, também em função de uma condenação em segundo grau, no âmbito penal, por exemplo, de um agente político. Então, essa é uma discussão que hoje está ocorrendo no Brasil. Há um julgamento, os senhores sabem, previsto para o dia 24, em segundo grau, no âmbito penal do ex-presidente Lula. E, pela lei da ficha limpa, essa condenação eventual que pode vir ocorrer poderá resultar na sua inelegibilidade com consequências políticas graves, já que está atingindo, talvez, o político de maior popularidade no Brasil, que está à frente nas potenciais pesquisas para a presidência da República em 2018. Bem, isso mostra que discussões complexas hoje travamos no Brasil, pelo fato de termos uma legislação nova e pelo fato dessa legislação estar sendo aplicada num momento muito peculiar no Brasil, que deriva da chamada Operação Lava Jato. Essa Operação Lava Jato, que foi protagonizada pelo Ministério Público Federal, revelou ao povo brasileiro um sistema de corrupção que se introduziu no âmbito estatal, em particular nas empresas estatais brasileiras, e em particular mais ainda na Petrobras. E sem dúvida que a Operação Lava Jato vem produzindo reflexos em todas as áreas políticas, jurídicas no Brasil, tendo conceitos de direito penal, de crimes de responsabilidade, inclusive conceitos no âmbito da jurisdição de contas estão sendo alterados, revisitados em razão dessa operação. Eu cito como exemplo, no âmbito da jurisdição de contas, o fato de que nós, no Tribunal de Contas, também, assim como vocês, nós só responsabilizamos agentes administrativos, políticos, que pratiquem atos administrativos, com base na teoria da responsabilidade subjetiva. Ou seja, o elemento culpa ele tem que ser tematizado e tem que haver prova da culpa do agente público. Raramente o tribunal tinha condições de provar o dolo, né? A culpa, a vontade preordenada de causar um dano ou cometer uma irregularidade, porque o Tribunal de Contas da União, assim como imagino os senhores, nós não temos força de investigação judicial. Não podemos quebrar sigilo bancário, fiscal, determinar interceptações telefônicas. Então, muito raramente, os processos do tribunal continham informações, fatos, provas que permitissem deduzir o dolo como elemento subjetivo da conduta do agente. Em regra, nós condenávamos por culpa, uma culpa que derivava da nossa jurisprudência, da utilização do método do direito penal, quando se alude a um crime culposo, que é a comparação do caso e da situação com um homem médio, com uma situação de um homem médio, que homem prudente, que deveria atuar sem negligência, sem imprudência, de forma cuidadosa, e essa combinação, essa comparação ia produzir uma jurisprudência que ia delimitando os espaços de culpabilidade e das exclusões de culpabilidade dos agentes administrativos. Com a Lava Jato, grande parte dos juízes, principalmente o juiz Sérgio Moro, eles levaram e outorgaram ao tribunal grande parte das provas existentes nos processos penais, foram disponibilizadas ao Tribunal de Contas. Mas ainda, esse juiz e outros juízes federais permitiram ao Tribunal de Contas o exercício de competências que jamais tínhamos utilizado, como requisitar diretamente das empreiteiras, das empresas contratadas pelo Estado, dados fiscais, contábeis, que são dados de conteúdo particular da vida intestina interna dessas empresas. Pois os processos do tribunal, principalmente no âmbito da Lava Jato, que o reflexo administrativo dos contratos que foram descortinados, as suas irregularidades descortinadas na Lava Jato e que são analisados pelo Tribunal de Contas, contém agora informações absolutamente relevantes, dados da Polícia Federal, informações derivadas de delação premiada, de acordos de leniência, que são métodos consensuais, de transacionais no âmbito penal, que permitem a produção de provas extraordinárias. Pois esses processos permitiram, sem dúvida, que o tribunal tivesse uma visão que jamais teve do que ocorria nas licitações da Petrobras. Um cartel operava na Petrobras com 16 grandes empreiteiras brasileiras que combinavam todas as licitações, combinavam os preços de vitória, combinavam as propostas de cobertura. E isso deu ao tribunal, obviamente, um poder extraordinário, por exemplo, e isso está previsto na nossa lei orgânica, de declarar a inidoneidade das empresas que fraudam licitações. Então, essa competência do tribunal jamais tinha sido usada para grandes empreiteiras, para grandes empresas, para grandes licitações. E a razão é porque nós não tínhamos condições de provar a fraude na licitação. Isso exige poderes de investigação muito superiores àqueles que nós temos. Com a Lava Jato, isso foi possível e hoje o tribunal lida com uma situação peculiaríssima. Ele tem a possibilidade de declarar a inidoneidade dessas empresas e isso pode significar uma sentença de morte para as grandes empreiteiras brasileiras, porque a inidoneidade implica a impossibilidade de serem contratadas, de participarem de licitações futuras, e essas empresas, pelo seu porte, elas dependem do Estado visceralmente. Então, nós podemos, no Tribunal de Contas, em processos muito simples, porque as provas estão ali, declarar inidôneas praticamente todas as empreiteiras brasileiras, porque todas participavam do cartel. E hoje essa é a discussão, nós vamos matar a economia brasileira. Reparem que essas empresas são gigantes, elas contratam centenas de milhares de empregados e é um problema de um nível extraordinariamente relevante, mas óbvio que eu não tenho tempo para adentrar essa análise. Reparem, o Tribunal de Contas, portanto, ele condena agentes políticos ocupante de altos cargos públicos, quando estes praticam atos de administrativos de gestão financeira orçamentária. Uma grande discussão e revolução que foi derivada da atuação do Tribunal de Contas da União no Brasil decorreu da análise de contas do exercício de 2014 da presidente Dilma Rousseff. Esse ano de 2014 é um ano de eleição, era um ano de eleição no Brasil, e o Brasil tem um sistema complexo orçamentário que busca, na sua execução orçamentária, a produção de uma meta de resultado fiscal. Meta de resultado fiscal que estabelece a diferença entre as despesas, as receitas e as despesas, e aí, no caso do resultado primário, não se considera amortização de dívidas nem juros, mas o importante é que houve uma lei de responsabilidade fiscal produzida no Brasil, de enorme repercussão, que exigiu dos gestores públicos e dos agentes políticos que a condução fiscal do Estado brasileiro fosse feita de forma a se obter essa meta de resultado fiscal. É claro que essa meta pode ser alterada, ela é fixada numa lei chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é promulgada na metade do ano, mas, eventualmente, essa meta pode ser alterada. E aí, óbvio, essa alteração se dá pelo Congresso Nacional, por uma medida proposta pelo Presidente da República. E é óbvio que isso permite que uma visão ideológica, política, possa ser incorporada à atuação fiscal do Estado. Por exemplo, os partidos mais à esquerda são propensos a adotar métodos anticíclicos, né, para lidar, por exemplo, com uma recessão econômica. Ou seja, se estamos no âmbito de recessão, se as receitas estão caindo, eventualmente alguns defendem que é preciso aumentar as despesas públicas para permitir a recuperação da economia. Perfeito, a visão ideológica ou uma visão econômica contrária a uma visão liberal, a visão liberal, perfeito, desde que o Congresso aprove uma ampliação da dívida pública, ampliação a diminuição do superávit primário ou ampliação do déficit primário. O que aconteceu ao longo de 2014 é que havia um déficit, um superávit, e simplesmente a presidência da República atuou, remeteu ao Congresso Nacional um projeto de lei ampliando o déficit fiscal, mas esse projeto não foi aprovado. E apesar de não ter sido aprovado, só foi aprovado nos estertores do exercício financeiro, toda a condução orçamentária financeira se pautou no projeto de lei e não na lei em vigor. Ou seja, houve uma ampliação enorme dos gastos públicos com base numa meta que não tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional. E mais, houve a ocorrência das chamadas pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais, esse nome, na verdade, eu nem sei de onde surgiu, mas era o jogador Robinho, do Santos, que fazia uma jogada muito bonita, muito vistosa, passava por cima, o pé em cima da bola, né? Mas não tinha muita eficiência, né? Então, eu jogava para a plateia, nós falamos do Brasil, né? E basicamente, a pedalada fiscal é alguma coisa assim, é um jogo, uma simulação, alguma coisa que não é efetiva. É basicamente, é muito simples, o governo, para atingir a meta fiscal, ele tomava, de uma forma irregular, empréstimos de bancos oficiais que incorriam em despesas que eram, afinal, de encargo da União, ou que a União teria que repassar a esses bancos a posteriori. Essas despesas eram com abono salarial, auxílio-desemprego, auxílio ao fomento do crédito rural, pelo Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento também faz empréstimos com juros subsidiados, então depois o Estado, a União, ela transfere recursos para recompor o valor dos juros, ou seja, todas essas obrigações orçamentárias financeiras da União, afinal, foram titularizadas e realizadas pelos bancos e, com isso, o Estado economizava recursos e podia gastar e implementar programas sociais, principalmente no ano de 2014, o que, sem dúvida, teve uma repercussão eleitoral muito forte e permitiu, no caso, inclusive, a recondução da presidente Dilma ao governo. Não estou dizendo que há uma correlação bionívoca entre isso e a eleição, mas houve uma influência, sem dúvida. E o Tribunal de Contas da União verificou uma série de irregularidades na execução orçamentária capitaneadas pela presidente da República e, no parecer prévio, remetido ao Congresso Nacional, que julga as contas de governo, recomendou que as contas fossem julgadas irregulares. Essas contas ainda não foram julgadas, mas essas descobertas das pedaladas fiscais e das irregularidades apontadas pelo TCU fez nascer um processo de apuração de crime de responsabilidade, este sim, julgado pelo Senado Federal, que resultou na perda de cargo da presidente Dilma Rousseff. Então, nunca antes no Brasil, os achados dos tribunais, do Tribunal de Contas na elaboração do parecer prévio das contas de governo tinham tido uma consequência tão dramática, tão forte. Mas é importante ressaltar que de nenhuma forma há uma correlação direta entre o julgamento das contas ou a elaboração do parecer prévio e o processo de crime de responsabilidade que acabou resultando na perda do cargo da presidente Dilma Rousseff. Mas, sem dúvida, o ambiente brasileiro foi contaminado, no sentido positivo ou negativo, pelas descobertas do Tribunal de Contas das pedaladas fiscais e das irregularidades na gestão fiscal brasileira. Uma outra característica do Tribunal de Contas da União, que me parece relevante, e aqui já me aproximo do final, é cada vez a nossa especialização na verificação das decisões estratégicas antieconômicas patrocinadas principalmente no âmbito das estatais. Eu me refiro, em alguns casos, à construção de refinarias, Abreu e Lima, compra de uma refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, pela Petrobras. O Tribunal de Contas, pela primeira vez, se debruçou na responsabilidade dos diretores, dos conselheiros de administração, em alguns casos, da Petrobras. No caso de Pasadena, foram condenados e multados ex-ministros, como a presidente Dilma Rousseff, que era ministra de Minas e Energia e presidente do Conselho de Administração da Petrobras, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, também foi condenado como integrante do Conselho de Administração da Petrobras, que permitiu a compra de Pasadena. Essa é uma análise muito interessante. Pasadena era deficitária, todos os estudos de viabilidade técnica, eles continham erros graves. O Conselho de Administração aprovou em tempo recorde essa compra, de uma forma absolutamente fora do padrão de atuação do Conselho de Administração. E também a diretoria, nesse caso, produziu informes que continham déficit de informação e de conhecimento e induziu a erro ou errou. E há uma dívida de US$ 700 milhões que está sendo hoje cobrada pelo Tribunal de Contas da União em razão dessa compra da refinaria de Pasadena. Abreu e Lima é um caso ainda mais complexo. Os gestores basicamente produziram um prejuízo de US$ 20 bilhões. A decisão pela construção de Abreu e Lima era antieconômica e se provou antieconômica ao longo do processo decisório. É um processo complexo. Há todo um sistema de tomada de decisões, e o tribunal acompanhou todo esse sistema e verificou a culpa dos diretores, da esfera administrativa gerencial da Petrobras. É uma história difícil de ser contada, mas a Petrobras estava contaminada em todos os seus âmbitos por um sistema de corrupção endêmico que se incrustou na empresa e que permitiu, então, que decisões estratégicas fossem tomadas a partir de estudos com erros grosseiros, partindo de premissas erradas e falsas, e é isso que o tribunal hoje se debruça, e muitos altos gestores estão sendo punidos por essa razão. Também em razão das pedaladas fiscais, aquelas pedaladas, os presidentes dos bancos, principais bancos federais brasileiros, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, foram punidos pelo tribunal. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, o secretário da Fazenda, todos gestores que, de alguma forma, contribuíram com culpa para a produção das chamadas pedaladas e pela atuação orçamentária deficiente no ano de 2014 e 2015. Senhores, era basicamente, acho que eu já cumpri o horário que me foi determinado. Eu entendo que, do ponto de como conclusão, que houve uma enorme expansão da jurisdição de contas ao longo desse período pós-88, pós-Constituição, e nos últimos anos, pós-Lava Jato, realmente a jurisdição de contas está se reencontrando, e eu diria que hoje nós temos que fazer reflexões dificílimas, porque estamos diante de quadros muito complexos, desafios que nunca tivemos que lidar, e cada sessão do Tribunal de Contas é, sem dúvida, um desafio a vencer, porque não temos jurisprudência, não temos nem mesmo os estudos doutrinários que permitam que questões tão complexas, tão difíceis, possam ser decididas no âmbito da jurisdição de contas. Mas, sem dúvida, são esses momentos de crise que permitem evoluções mais rápidas. O Brasil não pode desperdiçar esse momento, o TCU em particular, para melhorar e tornar mais eficiente exatamente o controle dos dinheiros públicos no Brasil. Muito obrigado.